Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos dicas de leitura, clássicos da literatura brasileira, romance histórico, detalhes do Prêmio Monteiro Lobato e a poesia de Olga Savary, considerada a primeira escritora brasileira a lançar um volume reunindo apenas poemas eróticos. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros falando de João Ubaldo Ribeiro. Há 50 anos, em 1971, chegava às livrarias a primeira edição de Sargento Getúlio. Foi com este romance que João Ubaldo Ribeiro conquistou prestígio internacional e começou a ser reconhecido como um dos maiores autores de literatura em língua portuguesa. Esse é o destaque do Clube do Livro hoje com Marco Antônio Reis.
Clube do Livro.
O baiano João Ubaldo Ribeiro foi um dos maiores escritores brasileiros das últimas décadas. Na verdade, não seria nenhum favor colocá-lo entre os grandes nomes da literatura em língua portuguesa em todos os tempos. Em mais de 50 anos de produção, Ubaldo deixou uma literatura vigorosa, cheia de personagens de enorme brasilidade, independentemente do formato que ele adotasse. Contos, novelas, romances... E mesmo sua produção como cronista tem uma cor ficcional que confere um sabor todo próprio a cada palavra que saía da sua pena. João Ubaldo nasceu na ilha de Itaparica, na Bahia, em 1941, e teve uma infância cercada por livros, quase por obrigação paterna. A carreira acadêmica o levou para estudos nos Estados Unidos, onde participou de programa para jovens escritores. Embora advogado e pós-graduado em administração, o baiano se fixou na imprensa, o que permitiu que ele se dedicasse à carreira de ficcionista. O primeiro romance, Setembro Não Tem Sentido, veio aos 21 anos. Mas o assombro da crítica apareceu no segundo livro, publicado em 1971, Sargento Getúlio, que deu o prêmio Jabuti como escritor revelação. Ubaldo foi colocado, repito, sem nenhum favor, ao lado de nomes como Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Em primeira pessoa, e numa prosa que mistura fala e fluxo de consciência, o livro conta a história de um militar subalterno que recebe a incumbência de transportar de Paulo Afonso a Aracaju, na década de 50, um opositor de um oligarca sergipano. O sargento Getúlio se dedica à missão com o denodo dos homens com a consciência embotada pelo mandonismo típico do Brasil. Só que no meio da jornada, a missão deve ser abortada. Isso faz desmoronar convicções do personagem que se embrenha agora por uma paisagem existencial que vai conduzi-lo a questionamentos terríveis. Depois desse livro, João Ubaldo não parou e manteve uma carreira literária muito produtiva e de sucesso, até a sua morte em 2014, com obras como O Sorriso do Lagarto e A Casa dos Budas Ditosos, além do monumental romance, e que merece um outro papo em outro momento, Viva o Povo Brasileiro. Mas para não tomar muito o tempo do ouvinte, eu recomendo então fortemente Sargento Getúlio, que completa 50 anos nesse 2021, e cuja última edição, da Alfaguara, já tem mais de 12 anos. O livro é facilmente encontrado em lojas virtuais e é uma leitura que segue valendo muito a pena. Sargento Getúlio, João Ubaldo Ribeiro, 168 páginas. Eis o início desse romance incrível. A gota serena é assim, não é fixe. Deixar se transforma-se em gancho e se degenera em outras mazelas, de sorte que é se precatar contra mulheres de viagem. Primeiro preceito. De Paulo Afonso até lá, um esticão, ainda mais de noite nessas condições. Estrada de carroça, peste. Temos Canindé de São Francisco e Monte Alegre de Sergipe, e Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora das Dores, e Siriri e Capela e outros mundãos, sei quantos. Propriá e Maruim, já viu? Poeiras e caminhões algodoados à secura fria. E Sertão do Brabo, favelas e cansanções, tudo ardiloso que paz por baixo um inferno. Plantas e mulheres reimosas possibilitando chagas. bichos de muita leiva, potós, lacraias, piolhos de cobra, veja. Matei uns 3 infelizes assim, pelo cima de uns quipais, sendo que um chegou devagar no chão, receando os espinhos sem dúvida. Assunte-se quem vai morrer se incomoda com conforto. Fosse dado a sangria, terminava o vivente no ferro. Porém faz um barulho esquisito e não é asseado por causa de todo aquele esguincho que sai. Sargento Getúlio, 168 páginas, João Ubaldo Ribeiro. Minha dica de leitura dessa semana. Até a próxima.
Outra dica de leitura bem atual é Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Com momentos tocantes, tensos e também divertidos, o livro nos relembra a importância das relações humanas e do respeito ao outro. Como médica paliativa, Ana Cláudia cuida de pacientes terminais há mais de 20 anos, em contato íntimo com os momentos de maior vulnerabilidade do ser humano. Uma das principais vozes na tentativa de quebrar o tabu sobre a morte no Brasil, ela nos traz uma coleção de emocionantes histórias reais, colhidas em sua prática diária, em que a proximidade do fim nos revela em toda a nossa profundidade. São pessoas de variadas idades, crenças e origens que nos deixam de herança lições de vida. Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes, publicado pela Sextante, pode ser encontrado por R$ 29,00. Entre os lançamentos, a gente começa falando de Cinzas do Juqueri, Os Horrores no Maior Hospital Psiquiátrico do Brasil, de Daniel Navarro Sonin e José da Conceição. Muito já se escreveu sobre Juqueri. Na maioria das vezes, deu-se as piores notícias sobre aquele lugar. Maus tratos, abandono, imundice, abuso de autoridade, sujeira e outras práticas desumanas marcam a história de mais de meio século do hospital. Não é diferente neste livro. Mas ao invés de pesquisas, estudos, prontuários e entrevistas, a voz aqui é de uma testemunha, o enfermeiro José da Conceição, que ali trabalhou por 27 anos, entre as décadas de 1960 e 1990. Com uma memória singular, ele recupera, em depoimento ao repórter Daniel Navarro Sonin, histórias de algum dos personagens mais curiosos do manicômio, e constrói um roteiro de terror que revela a dimensão do descaso do poder público no Brasil em tratar seus doentes mentais. Eu separei um trechinho do início do livro, que a gente ouve agora na voz de Natan Ferreira.
Não sinto saudade dessa instituição que não conseguiu recuperar quem quer que fosse. A maioria esmagadora dos pacientes das clínicas e das colônias, bem como os detentos do manicômio, sofreram com tratamentos e métodos que não contribuíam com o restabelecimento da sua sanidade e bem-estar. E muitos deles não sobreviveram, terminando seus dias esquecidos e enterrados como indigentes no cemitério do Hospital Central. Quem sobreviveu carregou cicatrizes repletas de dor e sofrimento. Essa instituição, que se transformou em um depósito de seres humanos indesejados pela sociedade, não recebia apenas doentes mentais ou indivíduos que apresentavam os mais variados diagnósticos de problemas psiquiátricos. Desde 1898, circularam pelas clínicas do Hospital Central, colônias e até mesmo no manicômio judiciário, mendigos, alcoólatras, prostitutas, negros, presos políticos, homossexuais e epiléticos.
Cinzas do Juqueri, da Editora Noir, tem 152 páginas e custa R$ 49,90. Marcelo Rubens Paiva e Jaqueline Cantore são os autores de uma obra lançada pela Editora Objetiva para quem adora acompanhar uma série, sofrer e torcer por seus personagens. O nome é Séries, o Livro. A intenção é proporcionar uma leitura informativa para os fãs e um guia útil para quem pretende criar sua própria história ou trabalhar como roteirista. Com um texto informal e bem-humorado, os autores nos levam a uma jornada através da evolução e da produção das séries, tanto no Brasil quanto no exterior. As séries fazem parte das conversas entre amigos e do tempo que passamos com a família. No Brasil, a indústria cresce e busca se profissionalizar, porém, ainda são poucos os livros sobre o tema. Marcelo Rubens Paiva e Jaqueline Cantore revelam como é feita uma série e apresentam uma fascinante aula sobre a elaboração de um roteiro consistente, explicando cada fase de criação e dando exemplos de enredos, motivações e personagens. Séries, o Livro, da Editora Objetiva, está disponível tanto na versão física quanto na digital. A segunda edição da obra Dicionário de Machado de Assis de Ubiratã Machado acaba de ser publicada através de coedição entre a Academia Brasileira de Letras, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e a Imprensa Nacional de Portugal. A edição conta com acréscimo de 120 novos verbetes, ilustrações inéditas do caricaturista J. Bosco e fotografias raras de Machado de Assis. No prefácio da primeira edição, o acadêmico Cícero Sandrone escreveu: "Faltava exatamente uma obra de orientação da vida e da obra de Machado de Assis, que permitisse ao leitor, mediante uma consulta rápida, esclarecer sua dúvida e enriquecer o seu estudo, ou apenas se iniciar em determinado aspecto do universo machadiano." Dicionário de Machado de Assis tem preço sugerido de R$ 190,00. Vale cada centavo. Esse é o Autores e Livros falando para todo o Brasil, não só pela Rede Senado de Rádio, como também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio e ainda nos principais aplicativos de podcast. Antes do intervalo, a gente destaca a criação do Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para Infância e Juventude. O prêmio tem o objetivo de prestigiar a cada 2 anos autores e ilustradores de livros infantis e juvenis que contribuam para engrandecer o patrimônio literário da comunidade de países de língua portuguesa. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, elogiou a iniciativa, que vai aprimorar a educação de crianças e adolescentes desses países.
Nas palavras de Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Assim, o prêmio a ser instituído por meio desse protocolo adicional tem o inegável mérito de agraciar aqueles que trabalham para que nasça, ainda durante a infância, fase crucial do desenvolvimento humano, gosto pela leitura.
Na entrevista de hoje, a gente conversa com o escritor potiguar Eilson Gurgel.
Entrevista.
Autores e Livros recebe aqui conosco Eilson Gurgel, nascido em 66 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. É médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especializado em cirurgia e coloproctologia. Desde então, ele atua como médico na cidade de Natal, onde reside. Nesta sua estreia como escritor, seu primeiro livro é Mademoiselle Aimée, ele procurou unir os seus diversos interesses literários, acrescentando pitadas da língua francesa no texto, inserindo reproduções de pinturas clássicas, impressionistas e pós-impressionistas, no corpo desta obra. Dessa salada de interesses, surgiu então esse romance histórico bem interessante e gostoso de ler, Mademoiselle Aimée. Eilson, seja bem-vindo a Autores e Livros.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes da Rádio Senado.
Eilson, conta pra gente, como é que foi escrever Mademoiselle Aimée? Como é que surgiu a ideia? Quanto tempo você levou? E qual foi a sua maior dificuldade?
Bom, desde jovem eu sempre gostei muito de ler, né? E a leitura, ela me acompanha assim desde sempre. Mas uma coisa é ler, outra coisa é escrever um livro. Então eu posso dizer que aconteceu comigo, mais ou menos, o que aconteceu com a personagem daquele filme de Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo. De tanto ver o cinema, um determinado dia ela é puxada para dentro da tela e passa a participar da trama, né? Então comigo aconteceu mais ou menos isso. Eu fui puxado para dentro das páginas do livro e fui tentado a escrever de próprio punho esse livro, essa narrativa, né? Mas assim, eu posso dizer que o ponto de partida, o start mesmo para essa obra em particular, foi a leitura de um livro muito antigo, de um autor chamado Joaquim Manuel de Macedo, o mesmo autor da Moreninha, chamado Memórias da Rua do Ouvidor. Nessa obra, Joaquim Manuel de Macedo, ele conta a trajetória de várias personagens que transitaram nessa rua, que é uma pequena rua que existe no centro do Rio de Janeiro, né? Que na época do Segundo Império, que é quando se desenrola a trama, ela era o centro, né, do Rio de Janeiro, né, onde estavam as lojas, estavam as redações dos jornais, uhum, onde estavam as livrarias, as floristas, as modistas, né? Então, eu ao ler esse livro, o Joaquim Manuel Macedo, eu me interessei por essa personagem chamada Mademoiselle Aimée. E a ler um pouco de informação que existia sobre ela no livro, eu vi que ali cabia uma história. Então, aprofundei as minhas pesquisas e fui juntando outras histórias que nenhuma fonte confirma, e assim criei a narrativa entre verdades e coisas não tão verdadeiras, mas que compõem a história.
Então, você partiu de um personagem real que realmente existiu?
Isso. Ela realmente existiu, né? Existem, inclusive, depois que eu li a obra do Joaquim Manuel do Macedo, eu aprofundei as pesquisas, consegui, pela internet, encontrar alguns rastros da passagem dessa personagem pelo Rio, na segunda metade do século XIX, e aí acrescentei outros fatos, não tão verdadeiros, mas que ajudaram a compor a história.
E o processo de criação?
Essa obra eu demorei aproximadamente 3 anos para escrever e me vali das folgas do trabalho, das noites, mas assim, foi um processo errado, eu não me sentei, não tinha um horário todo dia para escrever, então dei algumas pausas, retomei, né? Então foi em torno de 3 anos para escrever esse livro.
Agora eu queria me falar um pouquinho do estilo da escrita. O livro é praticamente todo em narrativa, com poucos diálogos, pouquíssimos diálogos, na verdade, né? Ou falas. Vários autores escrevem assim. Você se inspirou em algum deles?
Na verdade, assim, essa obra ela é narrada assim, por um observador neutro, né? Aquele que tudo vê, mas sem participar assim, da obra diretamente. Eu sou muito influenciado, assim, eu tenho grande apreço por esses livros clássicos, esses grandes romances de Balzac, de Machado de Assis, essa de Queiroz. Essas são as minhas maiores influências. E nessa obra eu escrevi em capítulos curtos, assim, no estilo folhetim, né? O folhetim era um formato que existia no século XIX, né, que os romances eram publicados em partes no jornal. Então, cada semana vinha uma parte daquela obra. E muito depois foram reunidos e transformados em livro. Mas o estilo foi assim, estilo tipo um folhetim, né? Eu também, em cada capítulo, eu procurei introduzir, devido a esse meu gosto pelos livros clássicos, eu procurei introduzir com uma pequena citação que ela inicia o capítulo, né, e ela tem a ver com o que vai ser contado naquele episódio.
Essa é uma das coisas bem interessantes do livro, as citações que abrem cada um dos capítulos. Deu trabalho para recolher todas essas citações? E como é que você fez? Você primeiro separava a citação ou primeiro escrevia o capítulo e aí em busca de uma citação que se encaixava?
Eu tenho uma espécie de caderno que me acompanha, então toda vida que eu localizo uma citação interessante, eu vou anotando, né? E depois eu me vali, quando estava criando essa obra, desse caderno de citações que eu já tinha recolhido ao longo de algum tempo aí, e fui vendo as mais adequadas, né, para cada capítulo. Em alguns capítulos também eu coloquei algumas imagens de pinturas impressionistas, pós-impressionistas, que também têm relação com a obra, né? São obras principalmente impressionistas, que é justamente o período que o livro se desenrola, que é a segunda metade ali do século XIX, né? Édouard Monet, né? E outros.
Voltando à personagem, ela é bem carismática, né? A gente fica seduzido, como imagino que os homens do século XIX ficaram por ela. O que você diria de quantos por cento do livro é ficção e quanto que é realidade?
Eu diria que ali 20% é real, né? Porque, na verdade, a gente só tem informação da personagem no pouco período que ela passou aqui no Rio de Janeiro, e foi em torno de 3 anos, mais ou menos, né? E o resto foi a imaginação. Como diz Pessoa, né? Se o poeta é um fingidor, o ficcionista é um mentiroso, né? Esses outros elementos eu fui criando aí, né? Ela é uma espécie assim, digamos assim, na época ela fez tanto sucesso e causou tanto furor, ela é uma espécie de celebridade, assim, uma Kim Kardashian naquela época, né?
E que tipo de pesquisa você fez ao compor o livro? Pesquisas históricas sobre costumes, sobre estilo da época ali no final do século XIX?
Sim, as pesquisas basicamente foram pela internet. Eu li livros sobre essas cocotes. Cocotes são essas dançarinas, né, que se apresentavam nesses cafés-teatros, né? Pesquisei sobre o cancã, sobre essas cocotes. Muitas delas, inclusive, quando faziam sucesso, elas passavam a ser, digamos assim, protegês, né, daqueles figurões ricos, né, sustentadas por eles, amantes daquelas pessoas abastadas, né, e que supriam em tudo, né, todos os seus luxos, né. Talvez a cocote, assim, não era cocote, mas o caso mais célebre foi Madame de Pompadour, né, que era amante do rei Luís, né, e que se tornou mais poderosa até do que a própria imperatriz, né.
E o que vem pela frente? Você vai tirar mais alguma ideia da gaveta? Tem algum novo romance histórico ou vai mudar de estilo?
Não, eu vou continuar nessa linha aí do romance histórico, inclusive estou trabalhando atualmente uma outra ficção, agora ambientada em um outro período, né? No começo do século XX, na São Paulo, da época da República Velha, né? E eu estou trabalhando nessa história que narra a trajetória de um indivíduo que ele tem uma origem humilde, mas com uma ambição de ascensão social desmedida, né? Então, pelo caráter do personagem manipulador e narcisista, ele não se furta de usar as pessoas, manipular, em busca desse seu objetivo para chegar, digamos, ao Olimpo social, né? Então, estou trabalhando isso, está em curso esse trabalho.
Eilson, quem quiser acompanhar o seu trabalho, como é que faz? Você está nas redes sociais também?
Esse livro em particular, eu criei uma página no Facebook, né, que tem informações complementares sobre os costumes da época, o cancan, como eram os costumes sociais na sociedade da segunda metade do século XIX. A página no Facebook é @mlleime. @mlleime, né? E o livro está disponível aí para venda, né? Ou comigo mesmo, pelo e-mail ilsongugel@hotmail.com ou no site da editora Chiado, né? www.chiadobooks.com.
Ok, então. Eilson, obrigado pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros e sucesso, sucesso sempre.
Muito obrigado a você, obrigado aí aos ouvintes da Rádio Senado.
Na entrevista, Eilson Gurgel disse que teve a ideia de escrever Mademoiselle Aimée depois de ler Memórias da Rua do Ouvidor, de Joaquim Manuel de Macedo. O volume registra desde a criação da rua, quando era apenas um desvio, passa por descrições no tempo de Dom João VI e comenta sobre as lojas, jornais, hotéis e fatos referentes à história do país na época. Esse livro está disponível na Livraria do Senado. Acesse livraria.senado.leg.br e baixe gratuitamente a versão digital de Memórias da Rua do Ouvidor. E é hora da poesia aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro nos fala de Olga Savary. Vamos acompanhar.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Olga Savary. No dia 15 de maio de 2020, morria Olga Savary, poetisa paraense que nasceu em Belém no ano de 1933. Dona de vasta produção literária, publicou obras poéticas como Espelho Provisório, em 1970, Sumidouro, em 77, Alta Onda, em 79, Linha d'Água, em 87, por aí vai. Foi ainda contista, romancista, crítica literária e de artes, jornalista e tradutora. Abrimos nossa homenagem com os versos de Cena, do livro Éden Hades, de 1994. Sentada estavas quando ele entrou, seguido de uma princesa ou serpente. Só sabes que teu rosto não mudou, mas em turvo mudou-se o transparente riso de antes, pesados os gestos. Viraste uma mulher que, acordada e de frente, vê um sonho mau. Se sonho é distante, já nem sente, e que já não amando é como se amasse, e, perdido o amor, é como se o tecesse. Olga Savary traduziu Otávio Paz, Pablo Neruda e poetas clássicos japoneses do Haikai. É dela o poema Comunhão, parte de Repertório Selvagem, obra que reúne 12 livros de poesia. Por que escrevo? Porque sou pouco e mínima, embora vária. Porque não me basto. Escrevo para compensar a falta, porque não quero ser só raiz e haste, e preciso do outro para dar sombra e fruto. Agora ouça trecho 2 de Acomodação do Desejo, poema que faz parte de Magma, publicado em 1982. Deito-me com quem é livre à beira dos abismos, estou perto do meu desejo. Depois do silêncio úmido dos lugares de pedra, dos lugares de água, dos regatos perdidos, lá onde morremos de um vago êxtase, de uma requintada barbárie, estávamos morrendo. Lá onde meus pés estavam na água e meu coração sob meus pés. Se seguisses minhas pegadas e ao êxtase me seguisses, até morrermos. uma tal morte seria digna de ser morrida. Então morramos dessa breve morte lenta, cadenciada, rude, dessa morte lúdica. E, para encerrar, fique agora com Nana Caymmi, interpretando o clássico de Noel Rosa, Último Desejo.
Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa me pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assunto, críticas, elogios pelo nosso WhatsApp. Anota aí 619-8611-9591. Mande também a sua dica de leitura. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.